Boa noite a todos, a paz de Cristo.
Amém.
Vocês viram, alguém perguntou, pastor, machucou? Eu falei, não, eu gosto de chamar atenção mesmo. E eu faz 3 semanas eu fiz uma cirurgia no joelho e na perna e ainda não estou podendo pisar com todo o peso do corpo na perna. Mas o médico que me operou estava falando, pastor Walter é cristão. E apesar de fazer só 3 semanas, além da cirurgia no joelho, eu fiz o que ele chama de uma osteotomia dupla. Eu tive que quebrar fêmur e tíbia, tem 2 placas e uns 15 ou 18 pinos de titânio aqui. O problema no joelho vinha entortando a perna, o varo, e quanto mais essa angulação piorava, pior ficava o joelho, e entortando a perna. Eles ficaram no meu pé os últimos anos pregando. Eu normalmente descia da plataforma, se tinha um ortopedista no auditório, já me procurava, pastor, precisa arrumar essa perna, senão daqui a um tempo vai ficar complicado. E eu decidi fazer a cirurgia. Mas o médico que me operou é crente. Então ele falou, não desmarque as agendas. Ele falou, as primeiras 2 semanas, repouso absoluto, a terceira, jogo leve. Ele falou, a partir da terceira, só não piso no chão. E eu falei para ele, olha, eu tenho uns eventos em São Paulo. Tanto quando o Ricardo me convidou primeiro, eu falei, olha, eu acho que não vai dar. Mas eu já tinha alguns eventos a partir de amanhã, era só chegar um dia antes. Quando conversei com o médico, ele falou, não, o senhor vai sim. Eu lembro que minha esposa falou, doutor, o senhor não está ajudando. Ele falou, estou ajudando. O reino continua. Então, vou pedir perdão para vocês, ter que pregar sentado. Bom, antes de pregar, queria falar da minha alegria, estar acompanhado pela minha filha hoje, a Lissa. Fica em pé, Lissa, por favor. Na verdade, viemos hoje de Curitiba. Minha esposa, eu dei uma folga para ela, que ela levantou cedo, dirigiu o dia inteiro, para nos trazer para cá. Eu pedi que ela descansasse, espero que numa próxima oportunidade ela me acompanhe e possa estar aqui com vocês. Os amigos que caminham mais próximo de mim, eles costumam dizer que uma das minhas linguagens de amor é livro. O tempo todo eu dou livro de presente, a gente está conversando, falando sobre livros. Até porque quando eu era garoto, meu pai, na fase de pré-adolescência, tirou a televisão de casa, e baixou um decreto dizendo para mim e meus irmãos, filho meu não cresce só assistindo TV e jogando videogame. E disse, vocês vão aprender a ler. A gente era obrigado a ler 1 livro por semana, na biblioteca da escola, fora a leitura bíblica, que era obrigação diária em casa. Isso me abençoou muito. Então, além de ter um ministério de ensino, escrever os materiais, eu estou sempre recomendando muita coisa. E a gente sempre, quase todo evento, é uma rara exceção se não tiver, tem sempre algum material e tem alguns materiais que estão à disposição que eu quero te encorajar a dar uma olhadinha ali no final. Tem 2 livros sobre santidade. Um deles eu publiquei há 2 anos atrás, chamado O Impacto da Santidade: Compromisso Profundo, Resultados Extraordinários. Eu tenho dito que até então, de 18 livros que eu escrevi, esse aqui tem sido a obra da minha vida. Estou para lançar um ano que vem, que eu não sei se não vai derrubar o título, mas um material que eu recomendo assim de coração. Tem outro livro muito bom dos autores que eu mais admiro, John Bevere, chamado... Melhorou, gente? Esses dias alguém falou para mim, pastor, o senhor operou a perna, não o braço, dá para levantar esse microfone? Tem o livro ali, Kryptonita, Como Destruir o que Rouba a Sua Força. Um dos melhores livros sobre santidade que eu conheci até hoje. Há um tempo atrás eu lancei um livro sobre maturidade, até ano passado preguei sobre isso aqui. Mas o livro que me inspirou a falar sobre isso é esse aqui, Fora do Alcance das Crianças, A Plenitude de Deus Está Esperando Você Crescer. Enfim, tem algumas coisas boas, você pode dar uma olhada, eu não quero gastar muito tempo falando de tudo que está ali. Vamos trabalhar então. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas, no capítulo 5. Obrigado. Evangelho de Lucas. Gostei mais desse. Capítulo 5. E nós vamos começar a leitura no versículo 36. Eu estou lendo na Nova Almeida Atualizada. E o texto sagrado diz assim, vamos lá. Bom, antes de ler, eu comecei falando e mudei o assunto com a questão da cirurgia. Uma alegria estar aqui. Essa casa é uma igreja que tem história em relação a tudo que está construindo no reino de Deus. Fiquei muito feliz de alguns anos atrás ter podido conhecer o pastor Walter Brunelli, né? Falei para minha filha, né? Falei, você vai conhecer uma lenda viva hoje, né? E tem sido precioso. Quero agradecer mais uma vez o convite do pastor Ricardo. Eu chantageei ele em troca de esfirra depois. Preciso confessar isso depois. Falei, ó, minha única exigência, você vai ter que conseguir umas esfirras para a gente aí. Mas uma alegria estar com vocês mesmo, de coração, gente, poder servi-los. Então vamos lá. Lucas 5:36. Eu vou ler do 36 ao 39. O texto diz assim: também lhes contou uma parábola. Ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para colocar sob roupa velha. Pois se o fizer, rasgará a roupa nova, e além disso, o remendo da roupa nova não combinará com a roupa velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho novo romperá os odres, o vinho se derramará e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos. E ninguém, tendo bebido vinho velho, prefere o novo, porque diz o velho é excelente, ou dependendo da versão, o velho é melhor. Bom, eu quero começar em primeiro lugar falando aqui do versículo 36. Depois nós vamos perceber como a continuação dos textos, na verdade, reforça e traz alguns desdobramentos à declaração de Jesus. Primeira pergunta que eu costumo fazer quando estou lendo qualquer aspecto da Bíblia: o que, né, Deus está procurando nos comunicar e nos ensinar? É lógico que quando Jesus está dizendo que ninguém, né, pega aí um pedaço da roupa nova para remendar a roupa velha, é lógico que Jesus não estava discutindo aqui vestimenta, não estava falando de moda. Ele, na verdade, está nos apresentando o entendimento de princípios que envolvem o reino de Deus. E, lógico, ele estabelece uma alegoria, um paralelo, né, para ilustrar verdades espirituais. Ele trabalha com conceitos que no reino natural eram muito claramente compreendidos. Mas acho que quando a gente pega uma dica, por exemplo, roupa na Bíblia fala em geral de Gênesis, Apocalipse, da condição do homem diante de Deus. Seja o homem descobrindo depois do pecado a sua nudez, tentando se vestir com folhas de figueira, Deus trocando as vestes, né, pelas vestes de um animal, é a primeira menção na Bíblia de um sacrifício. Até Apocalipse, que fala de lavar as vestes no sangue do cordeiro, vestes fala da condição do homem diante de Deus. Quando você lê, por exemplo, no livro de Zacarias, a visão que o profeta tem de Josué, o sumo sacerdote, que estava vestido com roupas sujas, suas vestes foram trocadas. Daí Deus diz: fiz com que passaste você a sua iniquidade, e assim segue toda a lista ao longo da Bíblia, mostrando que Deus está falando sobre a condição do homem. Jesus está falando aqui a respeito do Evangelho, de uma proposta de Deus e da maneira como eu e você precisamos interagir com Deus. É lógico que para entender o exemplo que ele dá da roupa, a gente também tem que, né, tentar se colocar naquela perspectiva cultural que eles tinham. Roupa para mim e para você hoje, pelo menos comparada à realidade deles, é quase artigo descartável. Por mais que, às vezes, alguns de nós, em especial as mulheres, e não estou falando mal delas, é que elas têm um gosto mais refinado que o nosso, né? Por mais que alguns tenham essa mania de murmurar, olhando para o guarda-roupa e dizendo: não tenho o que vestir, a verdade é que nem Salomão, em toda a sua glória, tinha um guarda-roupa como o seu, né? A facilidade que nós temos hoje, a indústria têxtil, né, a confecção, tudo aquilo que nós temos, facilitou muito a nossa vida. A gente fez uma viagem de Curitiba aqui para São Paulo para permanecer 4 dias. E porque estamos treinados lá em casa, um time que viaja muito, todo mundo veio só com a malinha de mão, né? Mas tem gente para ficar 4 dias fora, sai com uma mala quase do tamanho dele. Antigamente as pessoas não viajavam nesse formato, né? Eu estava pensando no conforto na nossa viagem hoje de carro, né? Com paradas ao longo de todo o caminho, pontos de apoio, né? Eu nesse estado deixo numa das paradas, os banheiros têm acessibilidade, tudo muito fácil. Mas antigamente não era assim. Quando alguém viajava, às vezes viajava sem mala nenhuma, só com a roupa do corpo. Então, por exemplo, quando aqueles gibeonitas chegam lá para Josué com aquela conversa de tentar dizer que vieram de um lugar longe, diz, ó, quando a gente saiu, a roupa era nova, as sandálias eram novas, ó o estado que está, o pão era novo, já chegou aqui embolorado. Jesus diz, olha, quando vocês saírem, não precisa necessariamente de uma segunda túnica. O que, que ele está dizendo? De gente que viajava com a roupa do corpo. Era tomar o banho, lavar a roupa no rio, aonde parava no caminho, né? Era seguir com a mesma roupa, ou seja, não era algo tão incomum você encontrar pessoas que não tinham outras peças no guarda-roupa. E à medida que a roupa envelhecia, qual era a solução? Jesus está apresentando a solução. Alguém oferece uma muda de roupa nova para uma pessoa que está com a roupa toda rota, velha, rasgada, desgastada. Qual é a solução? Descarta a velha, aceita a nova, problema resolvido. Jesus basicamente estava dizendo que Deus vem trazer uma condição completamente diferente ao homem, e o homem, para receber essa nova condição de Deus, ele só precisa descartar a sua velha condição e aceitar a totalidade, a integralidade do que Deus está lhe oferecendo. Aí Jesus diz, ninguém, e aqui o ninguém não é impossibilidade, mas ele está falando de bom senso, né? Ele está dizendo, ninguém ia pegar essa roupa nova e diz, não preciso disso tudo, porque eu tenho uma roupa que só tem um buraco. Então, se o que me falta é um buraco, eu vou cortar um pedaço do pano novo e remendar só aquilo que me falta, só aquele buraco, né? Jesus está dizendo, ninguém faria isso no natural. Mas por que ele está dizendo que ninguém faria no natural? Para tentar puxar a lógica do quão irracional é fazermos isso no plano espiritual. Porque embora ninguém faça isso no natural, ele sabia que no espiritual muitos iam tentar agir dessa forma, iam tentar agir dessa maneira. E algo que me chama a atenção é que Jesus de fato estava mostrando que algumas pessoas, a despeito do que Deus oferece, um renovo completo, ao longo do caminho, dos anos, dos séculos do Evangelho, eles iriam optar por tentar viver de remendo em vez de viver de renovo. Se tiver um tema que eu possa dar essa mensagem de hoje, é justamente a pergunta, remendo ou renovo? E eu quero que a gente possa pensar o que está por trás do que Jesus está falando. Ele está dizendo de uma roupa nova, ou seja, uma solução integral, completa, sendo oferecida. Mas ele está falando da possibilidade de que alguém rejeite a solução integral para tentar pegar partes, fragmentos daquilo que é oferecido, que sejam adaptados ao que ele tem, em vez de simplesmente aceitar a solução integral que exige a troca. Abandono do que tínhamos e simplesmente abraçamos aquilo que já vem de uma forma completa oferecida por Deus. Tentando resumir, seria como se alguém ao ouvir a exposição do Evangelho dissesse, não, eu não me interesso por essa coisa aqui do caráter, da integridade, da santidade, só me interessa a cura, eu quero resolver esse problema, eu quero resolver o meu problema financeiro. E nós estamos vivendo um tempo onde a gente acha que isso é só um comportamento da modernidade, da pós-modernidade, mas desde que o homem é homem, as inclinações são as mesmas, né? E Jesus já estava dizendo naquele tempo que alguns teriam o que eu gosto de classificar de uma mentalidade de departamentalização. O que, que eu chamo da mentalidade de departamentalização? É quando você, em vez de olhar o todo, a pizza inteira, você olha só uma fatia. Em vez de você olhar a torta toda, você olha só uma fatia. Você enxerga fragmentos em vez de enxergar o todo. Por exemplo, nós estamos vivendo como igreja um tempo interessante. Graças a Deus, hoje em dia, a gente ouve testemunhos em áreas onde talvez antigamente, quando eu digo antigamente, pelo menos algumas décadas atrás, quando eu era ainda garoto, tive o privilégio de crescer no Evangelho, a gente não ouvia, às vezes, tanto testemunho de cura, né, de libertação, de provisão, como vemos hoje. Mas a gente ouvia muito testemunho de transformação. E se por um lado nós estamos ouvindo testemunhos em áreas onde não tínhamos, você percebe que cada vez menos há ênfase nos testemunhos de transformação. A gente tem caminhado para uma forma equivocada de relacionar com partes do Evangelho e não com ele todo. Nós temos uma inclinação enorme a departamentalizar, escolher aquilo que nos interessa, aquilo que nos agrada, e de alguma forma acabamos, consciente ou inconscientemente, descartando o resto. Então, deixa eu te dar alguns exemplos disso. É o camarada que diz, né, eu paro de beber e de fumar, mas não para de mentir, né? Ele aceita uma parte da provisão do Evangelho, mas de alguma forma ele parece ignorar ou desprezar a outra. Então vamos falar dessa inclinação que é genérico. É, eu não sei quanto tempo cada um tem de fé, mas se você tem aí alguns anos de caminhada, se você não tem, já deve ter visto ou ouvido falar da tal da caixinha da promessa, caixinha de promessa. Toda boa livraria evangélica que se preza sempre vendeu as caixinhas de promessa. Agora você nunca vai achar, né? E era uma caixinha cheia de tirinhas com versículos impressos, são só promessas. Ou seja, todo dia você vai lá, eu brinco às vezes que o crente está lá na Santa Loteria. Vamos ver o que é que sai hoje. E sempre são palavras de encorajamento, são promessas de Deus. Agora entendo, eu não estou desfazendo disso. Paulo escreve em 2 Coríntios 1 e diz que tantas quantas forem as promessas de Deus, não importa o quanto, nela está o sim, o amém, Deus não voltou atrás, o que ele diz está dito, ele é fiel, sua palavra vai se cumprir, então não estou falando contra. Agora, você não vai achar para comprar em lugar nenhum uma caixinha de exortação. Por que não vai? Porque ninguém faz. E por que ninguém faz? Porque não tem mercado, não vai vender. Quem que quer a caixinha de exortação? De alguma forma a gente quer se relacionar com aquela parte da escritura que a gente diz essa é mais interessante do que aquela, né? A gente valoriza uma parte em detrimento de outra. Dá uma olhadinha no que Josué, finalzinho da sua vida, diz para a nação de Israel. Josué 23, eu vou ler aqui do 14 ao 16. Ele diz: agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Em outras palavras, está dizendo, tomar para lá do que para cá, né? Ele diz: vocês sabem lá no fundo do coração e da alma que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, lhes fez, deixou de cumprir-se. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Ele está exaltando a promessa. Ele diz: mas, assim como cada uma das boas promessas do Senhor, o seu Deus, se cumpriu, também o Senhor fará cumprir-se em vocês todo o mal com que os ameaçou, até eliminá-los dessa boa terra que lhes deu. Se violarem a aliança que o Senhor, seu Deus, lhes ordenou, e passarem a cultuar outros deuses, e inclinar-se diante deles, a ira do Senhor se acenderá contra vocês, e vocês logo desaparecerão da boa terra que o Senhor lhes deu. Em outras palavras, ele estava dizendo, a palavra de Deus é a verdade, por bem ou por mal. Quando ele fez boas promessas, ele cumpriu. Mas quando ele fez ameaças, falando das consequências do erro de vocês, ele também vai cumprir. Em outras palavras, ele está dizendo, a promessa é tão verdade quanto a ameaça. E as duas são parte da mesma mensagem, que procede do mesmo Deus, tem a mesma veracidade e tem o mesmo valor. No entanto, nós temos essa dificuldade de valorizar as advertências e ameaças, como valorizamos as promessas. Isso nos mostra o quê? Que nós temos a inclinação a não abraçar a palavra de Deus de uma forma integral, mas sim parcial, de acordo com o nosso interesse ou com aquilo que chama a nossa atenção. Vamos mudar o assunto agora de Bíblia para oração, um pouquinho. Na cabeça da maioria dos crentes, oração é o meio através do qual eu consigo de Deus tudo aquilo que eu quero. E não posso negar que haja verdade nisso. A questão é se toda a verdade está nessa frase. Porque oração não é só o meio através do qual eu e você conseguimos de Deus o que a gente quer. Oração também deveria ser, em contrapartida na sua definição, o meio através do qual Deus consegue de nós o que Ele quer. Não é o exemplo de Jesus, nosso Senhor, no Getsêmani, com os joelhos dobrados, dizendo: seja feita não a minha, mas a sua vontade. Naquele momento, o ambiente de oração permitiria Deus, o Pai, conseguir de Jesus, o Filho, aquilo que Ele queria, o cumprimento da sua vontade. Então, oração também é parte, na sua definição, de um ambiente de rendição. O livro de Hebreus, falando do Getsêmani, diz que Jesus ofereceu com forte clamor e lágrimas súplicas a quem o poderia livrar da morte. E foi ouvido por causa da sua piedade. Mas a Bíblia diz que ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu e foi aperfeiçoado para se tornar o autor de eterna salvação. Então, se por um lado nós também podemos conseguir de Deus o que queremos por meio da oração, ele também deveria conseguir de nós. Exaltar qualquer um desses aspectos em detrimento do outro é, na verdade, vender algo equivocado a respeito do que realmente é oração. No entanto, a maior ênfase da pregação dos nossos dias é sobre o que você consegue de Deus e não sobre o que Deus deveria conseguir de você. Isso mostra que nós temos a inclinação de olhar para essa roupagem e dizer: eu não quero ela toda, eu quero essa parte, esse pedaço que me interessa. E de alguma forma nós estamos lidando com isso. Várias ocasiões, Deus tem me dado a graça de andar por essa diversidade imensa que existe no corpo de Cristo, né? Não vou dizer que eu já preguei tudo quanto é a denominação, que todo dia tem uma nova. Mas pelo menos assim, dessas que já existem há pelo menos uma década, eu acho que eu já falei, na grande maioria, né? E eu aprecio muito a diversidade que existe no corpo de Cristo. Mas muitas vezes estão em eventos que são interdenominacionais. E principalmente, né, quando eu estou pregando fora da minha igreja, eu não faço questão de dizer qual é a minha igreja, o nome da igreja, de onde eu vi. E às vezes os pastores, principalmente, ficam curiosos. Uma pergunta que eu ouço muito quando chego para falar num evento, ou logo depois que falei, se eu não me apresento, é alguém que chega para mim e me pergunta: de que denominação você é? Eu entendo a razão da pergunta. Basicamente, ele está tentando me localizar. Qual é o seu código de crenças principais? Quais são as suas convicções, sua vertente teológica? E eu gosto de responder para esses camaradas algo que deixa eles mais confusos do que esclareça o que eles queriam. Normalmente, quando me perguntam de que denominação você é, eu respondo: depende. Eles me olham e dizem: como assim depende? Eu digo para eles: dependendo da doutrina que você quiser discutir, minha denominação muda. E eles me olham e dizem: como assim? E aí, às vezes, eu dou uma recapitulada, né? A Igreja de Deus, ao longo da história, se desviou a ponto de, na própria história, não precisa ser a história cristã, você ouve os historiadores falando da igreja entrando num chamado período de trevas. Até quem nem tem a luz que nós temos reconhece o que aconteceu com a igreja. Nós damos muita ênfase ao período da reforma protestante, mas a verdade é que há muito tempo Deus já vem restaurando aos poucos a sua igreja. Verdades estão sendo devolvidas. E quando você olha nessa história recente, principalmente no período pós-reforma, você vai descobrir que a maior parte das denominações nasceram e depois, infelizmente, cristalizaram em torno de verdades que estavam sendo restauradas. Então, Lutero levanta dizendo: gente, não tem essa conversa de salvação por obras, a Bíblia é clara, a salvação é pela graça, mediante a fé, não é pelas obras. E daqui a pouco nós temos os luteranos, os que creem como Lutero. Daqui a pouco você tem um movimento como o dos anabatistas, que vem resgatando o batismo, né, por imersão. E até hoje nós temos os batistas, uma derivação desse movimento que levantou aquilo com força. Mas você vai olhando para grupos e cada um deles foi resgatando verdades. Então você pega, por exemplo, os metodistas em todas as suas vertentes dos grupos wesleyanos. Eles nasceram de uma mensagem de santidade muito forte e específica. Nós temos desde a virada do século, né, 19 para o 20, o movimento pentecostal que espalhou por toda a terra, com verdades específicas sendo resgatadas. Mais particularmente, eu quero te dizer o que eu creio. O tempo do fim, e não importa qual seja a posição escatológica que a pessoa tenha, pelo menos aqui eu sei que com a casa a gente está bem alinhadinho, mas não importa a posição escatológica que alguém tenha, se tem algumas coisas que não dá para negar, uma delas é o que Pedro, em Atos 3, pregando, ele diz dos versículos 19 a 21, ele diz: arrependei-vos e convertei-vos, para que venham os tempos de refrigério da parte do Senhor. Ele diz assim: envie-lhe o Cristo. O que é envie-lhe o Cristo? Cristo já tinha vindo, já tinha morrido, ressuscitado, sido assunto aos céus. Então, está falando da segunda vinda. Envie-lhe o Cristo. E aí o apóstolo Pedro diz assim: é necessário, o qual é necessário que os céus contenham, segurem, retenham, até o tempo da restauração de todas as coisas, como foi dito pela boca dos seus santos servos, os profetas. Se há algo que ninguém pode negar, independente da cronologia escatológica que ele queira acreditar, é que o tempo que precede a vinda do Senhor é um tempo de restauração. As verdades estão sendo restauradas. A gente fala da reforma como se fosse assunto terminado, não é não. Tem muita coisa precisando ser reformada ainda na igreja dos nossos dias, dos nossos tempos. Então, eu ouso dizer que a coisa ainda nem parou. Então, quando alguém me pergunta qual a sua denominação, eu digo: depende. Eu digo: você quer falar de evangelismo? Estou com o velho e antigo exército da salvação, que começou a chacoalhar a igreja. Ei, nós não temos que esperar o perdido vir aqui dentro, nós temos que buscá-lo lá fora, lá onde ele está. Se você quiser conversar sobre batista, estou com os batistas. Se quiser conversar sobre santidade, estou com os metodistas. Se você quiser conversar sobre os dons do Espírito Santo, estou com os pentecostais, e a lista vai longe. Agora, qual é o problema? É que a maioria desses grupos cristaliza em torno daquela verdade que foi levantada com mais intensidade, a ponto de, às vezes, você ter que escolher. Eu sou do grupo da salvação pela fé, eu sou do grupo do evangelismo, eu sou do grupo desse jeito de batizar, eu sou do grupo dessa santidade, eu sou do grupo daquilo. Não seria muito mais inteligente você, simplesmente unificando todas essas verdades que Deus está restaurando, e dizer: eu sou do todo? Né? Agora, não estou dizendo que nós não vamos pertencer a uma localidade e estar dentro de uma denominação. Estou falando a respeito de defender verdades específicas, porque de uma forma geral a gente acaba ficando bem limitado em relação a isso. Então, eu quero que você possa pensar um pouquinho, porque se isso já era um problema nos dias de Jesus, para ele trazer advertência, eu acredito que hoje, se não é a mesma coisa, é pior, né? A coisa não melhorou. Então, nós precisamos entender que, de acordo com o que Jesus está falando, ele está apresentando uma visão de adaptação. Ele está dizendo que eu, quando recebo o Evangelho, a nova roupa, é que tenho que descartar a minha e me adaptar ao Evangelho. Só que as pessoas têm uma inclinação a querer que o Evangelho se adapte às suas vidas. Não, eu só quero essa parte do Evangelho para remendar o que eu já tenho. E essa atitude, ela vai trazer um prejuízo enorme. Vamos seguir o que Jesus estava falando. Lucas 5, 37 e 38, ele diz assim: e ninguém põe vinho novo em odres velhos. O odre era uma vasilha de couro, uma espécie de cantil feito do couro do animal. Ele diz: se fizer, o vinho novo vai arrebentar o odre, vai derramar, vai se perder tanto o vinho como o odre. Ele diz, pelo contrário, o vinho novo, a obra nova que Deus está oferecendo, precisa ser colocada numa estrutura nova e não numa estrutura velha. Não se recebe a nova mensagem do Evangelho numa estrutura velha de vida. Se tentar colocar a nova mensagem, o novo de Deus na estrutura velha, Jesus está dizendo, é um Evangelho com prazo de validade. A estrutura não vai suportar e ela vai romper. Gente, nós temos que fazer algumas considerações. Dizem, ainda não saiu o censo atual, mas de acordo com o de 2010, nós já éramos 40 milhões de evangélicos. Estão dizendo que nós estamos entre a casa dos 50 a 60 milhões, depende da empolgação de quem faz a avaliação, né? Vamos tentar imaginar que seja no mínimo 50, eu acredito que já ultrapassamos isso. Quando você pensa no ritmo de crescimento que a igreja evangélica, que não é assim tão velha aqui no Brasil, tinha no início, e você olha hoje, nós temos que erguer a mão para o céu quando falamos em termos de crescimento. No entanto, desde que éramos 30 milhões, já pulamos para 40, de 40 para 50 ou 60, desde que éramos 30 milhões, há uma estatística que vem se mantendo de pé, que ela é mais ou menos a seguinte: para cada um crente firme que você tem hoje na igreja, você tem do lado de fora um desviado. Quem prega um pouco o Evangelho e aproveita e fala de Jesus onde pode, o tempo todo vai esbarrar com desviado. É impressionante a quantidade de desviado. Eu acredito que essa estatística de um para um, ela me parece, por amostrar, ser bem verdadeira, se não tiver pior do que um para um. Isso me assusta, porque se por um lado nós somos 50 milhões, gente, no finalzinho de, eu não me lembro se foi final de 2016 ou começo de 2017, saiu uma reportagem de capa da revista Veja, dizendo que no máximo até 2040, então na época se falava de 23 anos, 3 anos pelo menos já se passaram, a matéria dizia que no máximo até 2040 nós vamos ser, né, a fé predominante no Brasil, a fé evangélica. E isso não é nem profecia, gente, é projeção estatística de quem nem gosta da gente. É isso que me deixa às vezes curioso, pastor Walter, é que uns crentes desacreditam da igreja e os ímpios que não gostam da gente acreditam mais na igreja do que os próprios crentes estão acreditando. Agora, essa projeção de crescimento ela é empolgante, mas o que nós somos questionar e avaliar é essa outra estatística, porque me parece que o nosso maior desafio não é pregar o evangelho e nem conseguir que alguém se decida por Jesus, é consolidar essa pessoa na fé de forma que ela não venha abrir mão ou se apartar do evangelho. Agora, eu não vou de modo algum tirar responsabilidade do desviado, mas eles não podem pagar essa conta sozinhos. Porque muitos deles foram levados a acreditar desde o primeiro dia que botaram o pé dentro de uma igreja, num evangelho que tinha prazo de validade. Muitos deles foram levados a acreditar que eles poderiam adaptar o evangelho às suas vidas, em vez das suas vidas ao evangelho. E o problema é que esse tipo de evangelho ele tem prazo de validade. O odre arrebenta, não suporta. Isso me preocupa. Alguns anos atrás, 8 anos atrás, isso foi em agosto de 2012, Kelly e eu e minha esposa fomos ministrar por 2 semanas em alguns lugares da Índia. tem uma missão específica que nós apoiamos, faz um trabalho muito lindo lá, né? Eles, além de plantar igrejas, trabalham com educação de uma forma tão excelente que eles têm autorização do governo para ter um ensino baseado na Bíblia, né? E por meio dessas crianças que eles vão ensinando e ao mesmo tempo evangelizando, acabam conseguindo também alcançar os pais. Mas quando chegamos, uma das primeiras reuniões que nós tivemos, já houve um pouco de tensão. Por quê? Na Índia, além do elemento da questão cultural, conversão é algo proibido por lei. Quando eu falo cultural, eles têm um pensamento lá do sistema de castas, que do jeito que a pessoa nasce, tem que morrer. Então, a Índia, por exemplo, ela é berço não só do hinduísmo, como também é berço do budismo, e além de ser berço desses dois, dessas duas grandes religiões, tem todo tipo de ismo lá. Você vai achar o cristianismo, vai achar o islamismo, tudo, né, quanto é tipo de fé e crença, cabe lá dentro. No entanto, eles têm uma mentalidade: não pode ter conversão. Então, o hindu, ele ri quando um ocidental diz que converteu ao hinduísmo. Para eles, não existe conversão. Ele olha e diz: eu nasci hindu, eu morro hindu. Você não nasceu hindu, você não vai ser hindu. Eles não entendem essa mentalidade. Mas o problema é que, quando chegamos lá com o evangelho, nós vivemos desse negócio de conversão. E isso acaba gerando perseguição. Quem assistiu aquele filme Quem Quer Ser Um Milionário deve ter visto cenas de perseguição, no caso dos hindus contra os muçulmanos, porque o islamismo também prega conversão, e esse é o grande motivo das disputas lá. Então, quando chegamos, uma das primeiras reuniões que participamos foi um batismo. Então, essa reunião tem que ser uma reunião secreta, porque o batismo é o maior atestado público de que alguém mudou de fé. E esse missionário falou: cara, você quer participar do batismo? Eu falei: quero. Ele falou: se você quiser batizar uns indianos? Eu falei: meu Deus, isso é um troféu que eu quero sair daqui levando comigo. Claro que quero. E fomos lá para o batismo. Mas em algum momento daquele batismo, ele dá um sinal para mim: pega as coisas. E ele faz o sinal: vaza, vamos embora daqui, né? Aproximei dele e falei: o que foi? Ele falou: ó, vazou a notícia do batismo. Esse negócio pode terminar aqui com perseguição. Eu não quero você e sua esposa aqui. Então, ele, a esposa dele, né, nos mandamos. Éramos os estrangeiros, deixamos os pastores locais lidar com a situação, se realmente acontecesse, e fomos embora. Eu comecei a perceber, a partir daquele momento, a tensão com que aqueles que pregam o evangelho vivem lá. Mas a gente teve em vários contextos e tipos de reuniões. Mas a última, antes de fechar as duas semanas, queríamos ir embora. Era uma reunião em praça pública. E eu lembro que eu perguntei para o missionário, eu falei: cara, mas eu posso pregar o que eu quiser? Você pode pregar o que você quiser, você só não pode fazer apelo. Você não pode chamar ninguém para um posicionamento de conversão. Ele diz: nós não podemos tratar disso publicamente. Por quê? Ele falou: vai estar cheio de curioso, inclusive. Não só é uma oportunidade de você falar o evangelho para eles, mas é a oportunidade deles fiscalizar se a gente faz apelo. Então ele falou: não tem como você fazer apelo. Eu falei: tudo bem. Ele falou: estou falando sério. Aqui nós cremos que Deus vai guiar a coisa de uma forma diferente. Eu falei: tá bom, né? E chega lá o dia de pregar, só tinha ouvido ele falar. Quando chegamos na praça, eu lembro que atrás de mim tinha um templo. À minha esquerda, eu lembro que era um templo hindu. À minha direita, eu acho que atrás de mim era uma mesquita. Aqui do meu lado esquerdo era um templo hindu. À direita tinha uma igreja ortodoxa cristã, não me lembro se era russa, se era daquela linha dos coptas. E à minha frente, eu estou pregando, tem um outro tipo de templo ainda. E a maior parte do povo dessas expressões de fé estava na praça. Tinha um bloco principal reunido em torno do palco. Ele falou: ó, esse aqui são as pessoas das nossas igrejas. Ele falou: aqueles que estão em pé lá no fundo, vestido daquele jeito, com aquele tipo de turbante, são hindus. Esse aqui é um segmento, uma seita específica, assim, assim. Aqueles ali são os muçulmanos. Ele foi me apontando. Ele dizia: não faça apelo para a salvação. Eu falei: tá bom. Eu subo pregar, imaginando, né, como vai ser a experiência. Bom, o desafio: eu não tinha um intérprete do português. Se eu fosse pregar em português, tinha que traduzir para o inglês, para depois traduzir para o hindi. Não, acho que essa região que a gente estava era o Marathi, que eles falam. E aí ele falou: cara, você vai ter que pregar em inglês, o que para mim é um desafio, meu inglês é muito cru, né? E eu pensei, falei: bom, pelo menos eu vou conseguir falar menos, vou conseguir falar de forma mais simples, objetiva, fazer o papel de um evangelista, quando normalmente minha missão é mais o ensino, é detalhar algumas coisas. Eu lembro que eu orei bastante por aquilo e subi para pregar. Quando subi e peguei o microfone, eu me vi falando, não sei se já aconteceu isso com alguns, né? Tem coisa que parece ser um planejado, que você vê que escapou da boca e não dá mais para segurar. eu me vi, minha primeira declaração no microfone foi: eu estou aqui para anunciar a palavra do Deus vivo e verdadeiro, o único que realmente pode ser chamado de Deus e que faz com que a sua palavra seja seguida dos sinais que acompanham. Quando falei aquilo, eu pensei: tomara que aconteça alguma coisa agora, porque agora eu já fiz a promessa. Me deu até um certo desespero depois de ter falado. E aí eu começo a pregar. Gente, eu nunca vi o clima mudar tão depressa como no momento em que eu iniciei a pregar. O clima foi mudando, mudando, e começou a dar sinal de chuva, e aquilo numa rapidez, numa velocidade. Confesso que a primeira coisa que eu pensei: não oramos o suficiente. Primeira coisa que eu pensei: o inimigo se levantou, né? Porque aquele negócio estava mudando numa velocidade. Falei: vai vir chuva. E eu pensei com a mentalidade de brasileiro: se chover, não sobra um, nem o pregador, né? Não, faz tempo que a gente não faz, não tem mais essa cultura de culto ao ar livre. E eu comecei a ficar angustiado, porque eu vi aquilo, e eu acho que deu no máximo 15 minutos. E pensa na chuva que despencou. Só que, para minha surpresa, ninguém foi embora. Não só não foram embora, eles pareciam estar gostando da coisa. O povo que estava distante começou a aproximar. Meu intérprete está empolgadíssimo com a chuva. Eles tinham colocado uma cobertura no púlpito, no palco, que era só um tecido desse de TNT para tentar amenizar o sol e ter um pouco de sombra. E lógico que aquilo não segurava nada da água. Então, eu tenho fotos até hoje desse episódio, a gente está todo molhado, encharcado, né, da chuva que desceu. Agora, eu tive a impressão que o meu intérprete levou pelo menos uns 2 ou 3 choques, né? O microfone, o material que a gente usava era muito limitado, e eu não sei por que alguém que está segurando o microfone, a hora que está falando, traduzindo, e de repente trocaria assim, né, de mão, ele trocava de mão, ficava como quem... Eu olhava e dizia: esse negócio está dando choque. E eu estou pensando na chuva, eu estou pensando no choque, eu não estou dimensionando o que está acontecendo. Terminei a mensagem, não fiz o apelo do jeitinho que me instruíram. Quando encerramos a reunião, fizeram algumas homenagens naquela região da Índia, eles têm um negócio parecido lá com o Haiti, bota uns colar de flor em você, tinha uma homenageia. O missionário tinha levado a gente antes do culto, mostrar onde nós íamos comer, o jeito que eles cozinhavam a comida no chão, né? Ele falou: ó, já pedi para não ter pimenta, já pedi para terem todos os cuidados, você vai gostar da experiência. Eu já estava empolgado, porque eu sou curioso. Mas quando terminou a reunião, ainda estava com fome. E eu estou pensando, a gente está conversando ali, e eu estou pensando no almoço. Daqui a pouco ele olha para mim e dá o mesmo sinal do dia do batismo e diz: pega as coisas e vaza. Eu lembro que eu olhei para ele: o que é que está pegando? Ele falou assim: depois eu falo, vaza. E nós juntamos as coisas, entramos no carro, e até hoje eu lembro daquele almoço que eu não comi. Foi umas 5 horas de viagem no carro, e eu dizia: vamos parar comer alguma coisa. Ele dizia: pastor, não posso, né? Ele falou: nós estamos no meio do nada, não tem nada industrializado, vocês não vão aguentar o tipo de comida e tempero, né? Ele falou: eu não acho nem água dessas de garrafinha para você tomar, não posso te dar outra. Ele falou: segura aí. E eu lembro que eu fiquei aborrecido dele ter me levado embora sem me dar comida. Mas eu percebi que ele não queria conversar o motivo na frente das esposas. E, né, todo homem sabe que tem que passar em segurança e não temor. Eu falei: depois a gente conversa. Chegamos tarde, cansado, vamos dormir. O outro dia era só arrumar as coisas para a viagem e ir embora. E acabei não falando. Na outra semana, eu já estava aqui no Brasil, ele me chama por uma ligação de vídeo. Acho que na época a gente usava o Skype para essas coisas. E ele disse: cara, eu esqueci de contar porque é que nós saímos correndo aquele dia sem o almoço. Eu falei: imaginei que talvez fosse alguma cena desse cenário de perseguição. Ele falou: sim, mas o lugar que a gente estava só teria problema se você tivesse feito o apelo que você não fez. Eu falei: o que que aconteceu? Ele falou: estou te ligando para contar. Ele falou: você precisa entender. Ele falou: isso você pode colocar nas suas mensagens, nos seus livros, contar essa história. Até esses dias a gente estava falando e fazendo as contas juntos, né? Eu normalmente contava essa história dizendo: fazia mais de 6 meses que não chovia lá. Ele falou: não, Luciano, era de 9 a 12 meses que não tinha chuva naquela região. Eu não sabia, a gente tinha acabado de vir da região de Varanasi, nós não pudemos nem entrar no Rio Ganges de barco, estava cheia, né? Época de cheia por causa de muita chuva. Então eu não sabia que, mudando a região, eu estava num lugar de seca. Eu achei que estava chovendo em todo lugar. Quando o clima mudou e começou a chuva, eu não imaginei nada diferente. O que eu achei, pela velocidade com que veio a chuva, é que era um levante do reino das trevas. Ele falou: Luciano, você pega o microfone. anuncia que vai falar da parte do Deus vivo e verdadeiro, que confirma a palavra com sinais. Você fala isso, o clima começa a mudar numa velocidade recorde. Eu falei, mas aí não é assim? Ele falou, não. Ele falou, aquilo não era normal. E quando a chuva caiu, você pode ver que além de ninguém ir embora, o povo que estava à distância aproximou. Eu falei, eu vi isso. Sabe o que é que ele estava falando? O povo da nossa igreja que fala a língua diz que ele está dizendo, o Deus dele funciona. Nós pedimos aos nossos deuses todos, esse cara vem, anuncia que o Deus dele vai mostrar e a coisa funciona. Eu fiquei com a vergonha de Deus, falei, eu achando que era coisa do inimigo. Ele falou, Luciano, isso foi um testemunho. Ele falou, quando os chefes dos hindus viram eles falando que o seu Deus funciona, eles já sabiam que ia ter conversão e estavam planejando te pegar. Foi por isso que eu preferi que você perdesse o almoço do que uns dentes, uns braços ou perna. Eu falei, agora eu estou até agradecido por não ter almoçado. Mas o que eu quero realmente contar? Nesse momento da conversa, eu estou do lado de cá dizendo, amigo, foram só 2 semanas aí, eu só tive 2 situações de possibilidade de perseguição. Eu não consigo imaginar nada pior para a igreja aí na Índia do que esse contexto de proibição de conversão e perseguição. Ele falou, Luciano, esse não é o nosso problema. Eu falei, como que não é o problema? Ele falou, não é o maior problema, isso é um pequeno problema. Eu falei, cara, não estou te entendendo, não consigo imaginar algo pior. Ele falou, pensa comigo, o islamismo também prega conversão. Eu falei, é. Ele falou, eles não têm esses sinais como que você viu Deus fazer. E, no entanto, eles estão crescendo mais do que a gente aqui na Índia. Então, se pregar conversão num contexto de proibição em relação a ela e perseguição é um problema para nós, tinha que ser um problema para eles. Se não é um problema para eles, não tinha que ser um problema para nós. E, de repente, eu parei e falei, nunca pensei nisso. Eu falei, então, qual é o problema? Ele falou, o problema é a forma como o evangelho está sendo pregado. Ele disse, quando alguém se converte ao islamismo, ele vai ter que ajustar a vida dele ao Corão. Aí dele, se tentar ajustar o Corão à sua vida. Ele diz, o cara está morto. Na maioria dos casos, literalmente. Porque o que você vai encontrar dentro do islamismo são vertentes distintas de radicalidade. Não existe uma versão light do islamismo. O que tem são níveis distintos de radical. Então começa do radical, do mega radical, do mega turbo, nitro radical, né? E vai subindo os níveis de radicalidade. Mas ele diz, ninguém vai tentar ajustar o Corão à sua vida. É a vida dele que ajusta o Corão. Ele diz, o problema é que nós, no afã de trazer todo mundo para dentro do evangelho, começamos a deixá-los acreditar que eles poderiam ajustar o evangelho à sua vida, em vez de ajustar a sua vida ao evangelho. Ele diz, esse problema não é da igreja da Índia apenas. É um problema de todo mundo. É um problema da igreja brasileira. Vocês não têm proibição à conversão, mas não tem conversões que durem na mesma escala que nós temos aqui. E de repente você começa a perceber, né? Isso aconteceu na cidade de Lande, na cidade de Shirdi, para quem está bem familiarizado com a Índia. A gente fala assim como fosse, eu tenho mania quando eu estou viajando para a sua volta, de olhando as placas do trânsito e de rua, e de vez em quando eu digo, agora nós estamos na avenida tal, sim, ou o bairro tal é para lá, sim, os caras conhecem bem aqui, eu falo, não, aprendi a ler as placas, né? A gente faz só que está familiarizado. Então, para você que age como eu, foi, eu lembrei aqui, aconteceu na cidade de Lande, na região de Shirdi, lá na Índia. E essa experiência me fez repensar o que de fato tem acontecido com o evangelho. Você olha para a Europa, que foi um dos continentes que mais evangelizaram o mundo e hoje se tornou o que é chamado um continente pós-cristão. Países que foram conhecidos como países cristãos têm um nível de ateísmo já ultrapassando a metade, os 50%, né? A pergunta é, o que, que aconteceu? Você olha para os Estados Unidos da América, em tempos recentes foi o maior evangelizador do mundo. Você percebe a mutação que está acontecendo no evangelho e nas igrejas. Porque quando a mensagem deixa de levar as pessoas a adaptarem, ajustarem sua vida ao evangelho, e começa a ajustar o evangelho às suas vidas, tem prazo de validade. Agora, gente, em dias de globalização, nós não temos a lacuna de tempo entre a Europa e o declínio da igreja americana. Aqui nós estamos na cola, seguindo, né, na cola o que está acontecendo no resto do mundo. E se não tivermos um posicionamento claro, né, de entender o direcionamento né, que Deus, por meio da sua palavra, tem para a igreja, nós vamos entrar numa situação caótica nos próximos anos em relação ao Evangelho. Agora, eu creio que esse não precisa ser o nosso destino, que nós podemos ouvir a voz profética, a advertência de Deus, né, e começar a corrigir o que precisamos corrigir. Eu fico pensando no exemplo de Jesus, de alguém que está oferecendo um vestido novo para quem está com o vestido velho. Você acha que a motivação de quem está dando a roupa nova para quem tem a velha é que ele estrague a roupa nova em vez de fazer a troca? É lógico que não. Então, quando eu penso em relação, né, ao que Deus está oferecendo, eu imagino que quando o homem aceita só um pedaço daquilo para remendar o que ele tem, ele não apenas está com isso retratando a sua rebeldia, mas ele demonstra o quanto ele ignora o propósito de Deus. Eu fico tentando imaginar um cenário aí que faça um paralelo. Uma casa onde crianças de 2, 3, 4, 5 anos de idade é que dizem aos pais o que é que eles querem comer. Eu não vou comer a salada, eu não quero comer arroz e feijão, meu almoço hoje é chocolate. Nenhum pai que se preze se subjugaria a isso. Mas o que eu acho engraçado é que em muitas igrejas, as crianças estão dizendo para os pais espirituais qual é o cardápio que eles querem. E a maioria estão dizendo, sim, senhor, nós vamos dar exatamente aquilo que vocês querem em vez daquilo que vocês precisam. Então, nós vivemos um tempo, e eu não estou dizendo que a gente tem que ser o tempo todo, né, o tipo de pregador chato que incomoda. A mensagem, né, que inspira, que provoca ânimo, ela também é bíblica. Agora, não é a única mensagem bíblica. De vez em quando a gente tem que passar a régua, a gente tem que arrumar algumas coisas. E quando a gente olha para o Senhor Jesus, nós percebemos a preocupação dele em gerar advertência em relação ao Evangelho, para que a gente não se perdesse no meio do processo. Olha o que Paulo diz a Timóteo, 2 Timóteo 4, de 1 a 4. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente, pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se aos mitos. De novo, nós temos o apóstolo Paulo falando para a igreja da primeira geração. Gente, isso não é problema de hoje. Agostinho de Hipona, conhecido como Santo Agostinho, dizia: se você crê somente naquilo que gosta no Evangelho e rejeita o que não gosta, não é no Evangelho que você crê, mas em si mesmo. E ao longo da história, esses problemas já estiveram presentes, as advertências já foram apresentadas, e nós vamos achar e deduzir que vivemos numa era de tamanha modernidade espiritual que nós deixamos de correr esse risco. Na verdade, nós precisamos entender a motivação e o propósito do ensino de Cristo, que o Evangelho, em momento nenhum, viesse a ser adaptado. Quando Paulo vem e diz, se alguém vos prega um outro Evangelho, embora ele vai dizer, não tem outro. Mas o outro, ele está dizendo o quê? Existe um Evangelho transgênico, gente, hoje em dia. Sendo pregado, sendo proclamado, e levando as pessoas a acreditar que elas podem pegar o que interessa e o que não. Agora, o que eu e você precisamos entender é que é tudo ou nada. Não tem esse negócio de meio termo. A mensagem final do Apocalipse, quando Jesus diz, eis que cedo venho, e diz, aquele que é santo, santifique-se ainda. Mas o que é impuro, cometa impureza ainda. Um dia desse alguém falou, pastor, eu parece que o tempo todo lido com dois tipos de profetas sobre o tempo do fim. Uns falam do caos que vai se instalar, do avanço do reino das trevas. Outros falam só do mover, do avanço de Deus. Quem dos dois está certo? Eu falei, os dois. O problema é que cada um está enfatizando só uma parte. O tempo do fim vai ser um tempo de polarização. E vão ter avivamentos simultâneos no reino da luz e no reino das trevas. A Bíblia diz que os homens irão de mal a pior. Gente, esperar, né, com essa mensagem humanista, que aquilo que é de bom vem à tona num homem, né, que é moralmente depravado por uma natureza pecaminosa, não é só uma fantasia, uma utopia, uma aberração. Então a Bíblia mostra que as coisas só vão piorar. Agora, enquanto por um lado existe um contexto de piora, nesse ambiente Deus quer fazer algo extraordinário, e nós podemos viver, por preservar a palavra e nos submeter ao Espírito Santo, tempos e dias extraordinários. Não significa que tem que ser uma coisa ou outra, Agora, o que você tem que escolher é de que lado você vai estar. E se você quer estar no lado do avivamento de Deus, só tem um jeito. Nós não podemos negociar o Evangelho. Quem está entendendo, diga amém. Tem um amigo, pastor Marcelo Jamal, que ele diz sempre aos pastores, a maneira como você atrai as pessoas para a igreja, é a maneira como você vai ter que mantê-las depois. Você não pregou uma mensagem de arrependimento, você não falou de compromisso antes, vai ser difícil você fazer isso depois. Né? Você apresentou uma versão light, né? Onde existe só o bônus, mas não tem nenhum ônus. Essa semana passada na nossa igreja, preguei uma mensagem chamada Perdas e Ganhos. Mostrando que no reino de Deus, antes de viver os ganhos, você tem que entender as perdas, desde arrependimento, renúncias, né? Mas esse tipo de assunto, gente, está fora de moda. E um dia desse, alguém falou para mim, falou, o senhor está descontextualizado, né? Eu falei, ou você está demais, né? Com a necessidade das pessoas que querem determinar o que elas querem ouvir. Então, se nós não tivermos esse cuidado, nós vamos começar a nos perder. E o problema, quando você olha na abertura do ângulo, é que no início não parece tão sério ou comprometedor. Mas lá na frente, a distância é enorme. Há um grito no coração de Deus para que a gente volte a abraçar a integralidade do Evangelho. Eu creio em todas as bênçãos que o Evangelho acrescenta, mas eu creio que ele não é só bênção com a geração dos comprometidos. Eu creio que ele requer de nós renúncia, dedicação, compromisso, né? E nós precisamos entender esse equilíbrio e saber lidar com isso, né? Se não agirmos de forma adequada, nós vamos tentar colocar a obra nova de Deus numa estrutura velha. E é só uma questão de tempo. O prazo de validade vai estar estabelecido, o odre rebenta. Mas tenho certeza que quando Jesus oferecia não apenas advertência, mas também instrução, ele sabia que muitos de nós iríamos dar ouvidos à sua palavra. E por meio de atender a sua instrução, nós poderíamos viver a plenitude do Evangelho e do propósito de Deus. Eu não vim aqui apontar o dedo, eu não vim aqui jogar pedra, né? Não vim acusar ninguém. Aliás, penso numa coisa que eu queria hoje, era pregar uma mensagem de fé, ânimo e encorajamento. Ainda mais nesse final de 2020. Eu vim pedindo a Deus, eu falei, Senhor, só me deixa dar um gás nos meus irmãos. Mas o Espírito Santo me trouxe muito claro ao coração, a convicção, né, de que a gente pudesse ter uma conversa e reflexão sobre isso. Então, eu jogo a batata quente para que você pense a respeito. Como você está relacionando o Evangelho? Você está abraçando ele de uma forma completa ou está tentando tirar só a parte que interessa? Talvez a parte que interessa dê um resultado momentâneo. O problema é que não é permanente, tem prazo de validade. Quem vem buscando só cura, muitas vezes acaba saindo com a sua cura. Quem vem buscando só provisão financeira, acaba saindo. O problema é que não é a solução permanente, tem prazo de validade. Aliás, Jesus disse para algumas pessoas que foram curadas. Ele diz, vá, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Ele está dizendo, essa primeira parte, né, ele está dizendo, é quase um paliativo. O assunto mesmo a ser tratado é mais profundo e você precisa permitir que Deus faça algo maior na sua vida. Então, Deus seja louvado que podemos viver intervenções e bênçãos. Mas, querido, nós precisamos entender só a promessa de salvação eterna. Mesmo se a gente não tivesse mais nenhum ganho nessa terra, já valeria a pena. Graças a Deus que, além disso, ainda tem os bônus das bênçãos de Deus nessa terra. Mas Paulo disse, se é só para essa vida que esperamos em Cristo, nós somos de todos os homens, os mais dignos de lástima, os mais infelizes. Eu tenho clamado a Deus por uma igreja que volte a respirar em relação à eternidade, suspirar, né, por aquele dia. Glória, eu não sei você, meu querido, mas tem uma coisa que move minha vida, é imaginar o dia que eu vou estar diante do meu Senhor e Ele dizer, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Naquele dia, não importa as lutas que você tivemos, os sacrifícios, as renúncias, nós vamos olhar para trás e talvez com um sorriso no rosto dizer, valeu a pena, valeu a pena. E vou te dizer, mesmo que Deus tenha feito coisas gloriosas na minha vida, e eu posso vir aqui a noite inteira, dias, contando intervenções de Deus, eu não posso perder de vista que o grande propósito ainda está me aguardando. Amém. O apóstolo Pedro diz: para que alcanceis o fim da vossa fé, o objetivo final da vossa fé, a salvação das vossas almas. E para isso, nós vamos ter que abraçar o evangelho todo, para que ele não tenha prazo de validade. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Aqueles de vocês que puderem ficar em pé. Eu ia falar, vamos ficar, mas... Pai, nós te agradecemos o privilégio de receber a tua palavra. Mas entendemos que esse privilégio também é acompanhado de uma responsabilidade. E a nossa oração é que nessa noite o Senhor dispense graça. Não apenas para que possamos entender e discernir espiritualmente a tua palavra, mas que o teu Espírito também traga aquela aplicação prática, personalizada dentro de cada um de nós. Clamamos aquela sabedoria que o livro de Tiago menciona, está provisionada para cada um de nós. Ainda que não tenhamos, ó Deus, todo o conhecimento teológico que precisamos ter, nós oramos que haja disposição no coração de cada um de não tentar adaptar o evangelho à sua vida, mas de entender a responsabilidade de adaptar a sua vida ao evangelho. Nós oramos que a tua orientação, ó Deus, se transforme em algo muito prático e concreto nas nossas vidas, debaixo da liderança e dessa aplicação personalizada do teu Espírito Santo, o Espírito da Verdade. Suplicamos graça e favor. Talvez haja aqui nessa noite, irmãos e irmãs, ou aqueles que nos acompanham à distância, via internet, ao vivo, ou depois, por meio de uma mensagem gravada, que precisam alinhar algo na sua vida, e nós clamamos graça do Senhor sobre eles. Nós clamamos que nessa hora eles não apenas entendam aonde estão errando, mas entendam como consertar, onde fazer os devidos ajustes. Nós nos arrependemos, Senhor, por consciente ou inconscientemente, estamos nos tornando uma geração que tem buscado adaptar o evangelho à sua vida. E nós não apenas queremos consertar isso na nossa própria postura pessoal, mas na mensagem que anunciamos aos outros, seja uma mensagem pregada num púlpito, seja uma conversa, um aconselhamento, um discipulado. Senhor, nós queremos de fato levar adiante essa mensagem de compromisso, onde nossas vidas é que se ajustam e se amoldam ao teu evangelho. A palavra diz em Romanos que nós não devemos nos conformar com esse mundo, mas precisamos ser transformados, e nós queremos viver essa transformação de acordo com a tua palavra. Também não queremos, ó Deus, por um lado nos ajustar com o mundo, e por outro nem tentar fazer o evangelho se ajustar a esse nosso modelo mundano. Então suplicamos graça. Oramos que nessa noite o Senhor abra os nossos olhos, para que possamos enxergar onde, talvez de modo imperceptível a princípio, começamos a permitir determinados ajustes no evangelho. Que o temor do Senhor, combinado com essa expressão da tua graça, nos ajudem a estabelecer conserto diante de ti. Nós oramos em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Que venha um novo tempo, que venham dias de conserto e alinhamento no nível pessoal para cada um, mas que venham dias de alinhamento para a tua igreja, na nação brasileira, de uma forma especial nós clamamos, Senhor, pelo sopro restaurador do teu Espírito Santo, que traga um verdadeiro avivamento, uma restauração à palavra. Deus, nós clamamos por dias não só de avivamento, mas de reforma, em nome de Jesus e para a glória de Deus, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Eu queria que você falasse com Deus um pouquinho, da sua forma, da sua maneira, do seu jeito, com as suas palavras. Espírito Santo, faz aquilo que só o Senhor pode fazer agora. Se o Senhor não vivificar a tua palavra, terá sido só um discurso. E nós precisamos mais do que isso. Sopra sobre nós. Traz teu fôlego de vida sobre nós. Fortalece os meus irmãos e irmãs essa noite. Não estamos negando nenhum dos teus benefícios, das tuas promessas ou intervenções, cremos nelas e te somos gratos. Aliás, eu clamo, o Senhor que é o Deus que faz com que a tua palavra seja testemunhada por meio dos sinais que a acompanham. Eu oro que nessa noite a tua mão se estenda sobre cada um nesse lugar e aqueles que nos acompanham à distância, e que hajam manifestações do teu poder, que testemunhem a veracidade da tua palavra. Nós estamos falando contra isso, Senhor, mas queremos ir além disso. Ajuda-nos a entender e corresponder com a tua palavra. Nós clamamos em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia.